Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos quórum, então podemos iniciar a continuação da segunda sessão ordinária de 2014 do Conselho Universitário. Tratando-se da continuação da sessão realizada no dia 24 de junho, na qual vencemos a ordem do dia, nós entramos no expediente. Tem dois assuntos que sobraram no expediente. Ambos são propostas de projetos preliminares para a criação de novos cursos em nível de graduação da UFPC. Projeto preliminar para a criação de um bacharelado em engenharia de computação e um projeto preliminar para a criação de um bacharelado em estatística. O primeiro desses assuntos é o projeto do bacharelado em engenharia de computação. Professor Aníbal, tem... Eu lembro os conselheiros que, tratando-se de uma continuação, não há informes, nem dos conselheiros, nem da reitoria. Por mais que acho que todos nós gostaríamos de informar a nota 5 do BCT e do BCH.
Alô, boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma proposta para uma questão de ordem, realmente. Eu acredito que foi proposto pela reitoria esse... seminário, esse workshop sobre novos cursos, que será daqui a coisa de duas semanas, um pouco menos, talvez. Eu acredito que seria mais produtivo se a gente pusesse essa discussão tanto de um curso como outro, porque não é tanto o atraso que nós vamos ter, nesse workshop, para que a gente apresentasse publicamente para toda a comunidade. Não acredito que seja um grande prejuízo para o projeto dos dois cursos, afinal de contas vão poder apresentar isso e recolher novas ideias, novas proposições, e ficaria mais de acordo com a atual visão desse assunto. É uma proposta que eu estou colocando.
Obrigado, professor Aníbal. Entendo que isso é uma questão de ordem. Um dos conselheiros gostaria de se manifestar com relação a essa questão. Professor Edson?
Boa tarde a todos. Eu tendo a concordar com o professor Aníbal, mas eu acho que, uma vez que esses dois pedidos entraram antes e baseados numa resolução vigente, né, quer dizer, eu acho que para a gente ir por este caminho, na verdade, nós deveríamos consultar os demandantes, né, os demandantes, porque são... Esse assunto já está em pauta há bastante tempo, já teve continuação e que não se conseguiu entrar, veio para outra reunião e assim por diante. Então, eu entendo que uma coisa não exclui a outra, imagino que nós possamos discutir esses dois cursos aqui e podemos, inclusive, recomendar que esses dois cursos também façam a inscrição para que a proposta possa ser apresentada para a comunidade no simpósio.
Isso é uma excelente sugestão, professor Edson. Eu informo que eles já devem ter recebido esse convite. Eu solicitei ontem que eles recebessem esse convite. O próximo inscrito é o conselheiro Ercolano.
Boa tarde a todos. A minha fala é muito parecida com a do professor Edson. Acho que essa é uma boa ideia, né? Então, é importante que a gente possa aqui discutir, dar oportunidade aí para que esse tema que já está na pauta durante um tempo, né, seja discutido, mas eu acho que a deliberação final sobre isso deve ocorrer só depois do simpósio, né? Eu acho que isso é uma iniciativa importante, a gente tem que levar em conta isso daí.
O próximo inscrito é o professor Francisco. Não é conselheiro, mas tem uma palavra aqui como área demandante da primeira das duas propostas.
Desculpa, reitor, eu sou o vice do Guiô, que está viajando hoje, então eu sou conselheiro também. sou suplente do Gil. Bom, eu estou de acordo com o Edson, porque essa proposta está aí desde janeiro, e se o Consune aprovar para começar a discutir ou continuar a discutir a essa questão do novo curso, então nada impede que o novo GT proponha esse curso no simpósio. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obrigado.
Professor Vitor?
Boa tarde. Apesar de modo até interessante, né? Quer dizer, eu concordo com o Edson, mas as duas falas que me antecederam também concordaram com o Edson, mas me parece que propuseram encaminhamentos diferentes. Né? Então agora fiquei em dúvida se de fato eu concordo, mas acho que concordo. Porque na realidade é o seguinte, dado que temos uma necessidade de se pensar esses cursos num espaço que permita aí a apresentação da massa crítica que existe na universidade em relação a demandas de novos cursos, e dado que a universidade tem que pensar esses processos de expansão abandonando uma lógica de que existe uma fila para se debater novos cursos, e por isso é preciso amadurecer a massa crítica e se pensar de modo mais planejado esse processo de expansão, acho que o simpósio vem em boa hora exatamente para que a gente possa fomentar esse debate. Eu acharia que seria extremamente desgastante e nós estaríamos diante de um desperdício de energia e fôlego se a gente avançasse nesses debates no Consune, esvaziando a ideia fundamental do simpósio, que é pensar nos novos cursos da universidade de modo um pouco mais consistente, e não apenas pensando no processo de expansão da universidade, apenas olhando para aqueles que apresentaram primeiro as suas propostas, dado que nós sabemos como os recursos, espaços, enfim, se pensar no processo de expansão da universidade tem que ser feito de modo mais planejado, e, portanto, eu acho que neste momento fazer uma discussão que leve à criação de GTs seria, na minha visão, uma discussão que esvaziaria o próprio sentido do simpósio. Né? O sentido do simpósio é exatamente conseguir observar na comunidade a massa crítica existente em torno de novos cursos. Né? Inclusive, e fundamentalmente, olhando para o PDI. Né? Quer dizer, o PDI da universidade já indica aí alguns caminhos, já indica aí alguns pressupostos para esse processo de expansão. E o momento do simpósio é exatamente para isso, para ajustar esse processo de reflexão sobre novos cursos e expansão, olhando para aquilo que a universidade já definiu como estratégia para os seus próximos 10 anos.
Obrigado, professor Vitor. Antes de passar a palavra para o próximo conselheiro inscrito, e já que vários conselheiros fizeram referência ao simpósio, eu acredito que seja bom explicar a ideia desse simpósio, porque não todos os conselheiros devem saber de que se trata. Então, nós estamos organizando para o dia 8 de setembro um simpósio para toda a comunidade acadêmica da universidade, toda a comunidade da universidade, apresentar propostas de novos cursos e discutir sobre essas propostas. Esse simpósio não vai ser um espaço deliberativo, ele não vai em nada tomar o poder de um dos conselheiros superiores. A resolução do Consune, que define como vão ser encaminhados e aprovados propostas de novos cursos, continua em vigor. O simpósio é uma etapa anterior em que toda a comunidade participa e toda a comunidade tem as informações sobre o panorama das propostas que estão sendo elaboradas. Isso é importante porque é algo que temos ouvido muito no final do ano passado, é a maior vontade, a vontade da comunidade de participar mais, de se envolver mais. E esse simpósio é uma possibilidade para toda a comunidade acadêmica se envolver nas discussões e conhecer todas as propostas de novos cursos. Ao mesmo tempo, esse simpósio é o primeiro passo de um planejamento mais sistemático de novas propostas. nós sabemos que a UFBC está entrando numa nova fase. O nosso potencial para crescimento físico não é mais tão grande como era alguns anos atrás. As obras aqui dos campos de Santo André, do campus de São Bernardo, já estão todos sendo executados, com isso esses dois campos estão em saturação, basicamente. As novas vagas que temos do MEC para a contratação dos novos professores também já foram divididos entre os centros. Estamos falando como MEC sobre novas vagas, mas estamos diante de um cenário de muitas incertezas. Os recursos financeiros também estão ficando cada vez mais limitados. Num cenário com recursos de espaço físico, financeiros e humanos mais limitados, nós não podemos nos dar o luxo de trabalhar a expansão da universidade sem uma discussão sistemática e coletiva. Esse é o objetivo do simpósio. Todo membro da comunidade universitária vai poder apresentar suas propostas. Esses dois cursos vão se apresentar, o BAT vai se apresentar, propostas de cursos pós-BAT vai se apresentar. Os proponentes da ideia das licenciaturas interdisciplinares foram convidados para se apresentar. Toda outra proposta que alguém quiser fazer, todos vão poder se inscrever entre o dia 25 e 29 deste mês. Vai ter 5 dias para inscrição, para apresentar no simpósio, e toda a comunidade acadêmica vai poder discutir. Essa vai ser uma discussão ampla, livre, que vai ser gravada. As gravações dessas discussões, das apresentações, vão estar disponíveis no site da universidade para toda a comunidade, e elas vão dar um subsídio para a universidade escolher quais novos cursos nós queremos. A partir desse ponto, desse simpósio, o conselho obviamente vai deliberar, e esse conselho vai ter a palavra final. Essa é a ideia do simpósio, para aqueles que não ainda tinham conhecimento desse assunto. Então, o próximo inscrito é o conselheiro Júlio Facon.
Alô. Eu tendo a concordar com o Vitor quando ele diz que há falas diversas aqui no conselho, né? Minha impressão é que essa resolução citada tanto pelo proponente quanto pelo Edson, né, dá a impressão de que quem chega primeiro ganha espaço ou ganha uma chancela, né, ou uma autorização de um novo curso. Eu estou com ela aberta aqui e eu tenho a sensação de que não é isso, tá? Que na verdade se autoriza a discussão, tá? E se isso é verdade, eu penso como professor que eu não preciso de uma autorização para ter uma discussão. Eu acho que ela pode ocorrer naturalmente, de maneira informal ou formal. Acredito sim que o workshop possa dar uma visão maior para toda a comunidade, inclusive para nós, membros do conselho, sobre tudo o que está se pensando, o que está em ebulição, o que está em estágios de maturidade maior ou menor, acerca de propostas, iniciativas de novos cursos. Eu acho que aí sim a gente pode ter condições de decidir que caminho trilhar, quem nós queremos ser, tá? Sempre alinhado aí com o PDI e com as limitações de recursos que a gente sempre tem aqui.
Conselheiro Aníbal?
Eu não queria causar tanta polêmica na minha proposta. Na verdade, é claro que eu concordo com todos os companheiros, todos os colegas aqui, que a discussão é importante. Vou colocar a minha proposta de uma forma um pouco mais mastigada. Eu acho que nós devemos sim discutir, conversar, apresentar as coisas, mas não tomar uma decisão hoje. Esperarmos realmente o simpósio. Essa é a minha posição. Eu nunca vou me negar ao diálogo, ainda mais eu que falo tanto, né? Então, é mais essa posição. Obrigado.
Então, nós temos uma proposta de encaminhamento do conselheiro Aníbal. Se eu entendi, essa proposta ela é que nós ouvimos as apresentações dos dois cursos, mas nós não deliberamos hoje sobre a criação do GT. A deliberação sobre se um GT vai ser criado ou não para um desses cursos vai ser tomada numa futura reunião desse conselho, depois do workshop. Essa é a proposta. Algum conselheiro secunda essa proposta? Pode, claro.
Então, eu só queria... Eu tenho um entendimento um pouco diferente. Eu não quero atrasar a discussão, mas eu tenho um entendimento um pouco diferente no que se refere à criação do GT ou não. a simples criação do GT não implica que o curso será criado, não é isso? Acho que é isso que diz a norma. A criação de um GT só implica em que serão feitos os estudos para a criação do curso. Então, acho que a gente está atrelando a criação do GT à criação do curso, isso não é de fato uma realidade. Eu só queria esse esclarecimento. Está correto o que eu estou falando, presidente?
Posso uma parte aí? Realmente, isso é uma forma de pensar, mas isso não está claro na 100, né, na resolução. Se o GT e o curso criar um não implica criar outro, isso não está claro. Se a gente estabelecer que.
É por isso que eu estou pedindo uma questão de esclarecimento para a mesa, aí a gente vai saber qual que é o procedimento de fato. A criação do GT implica numa autorização explícita para a abertura do curso?
Não. Não implica, conforme a resolução, acho que é 122, não? Do Consune. Esse aqui. Mas hoje a criação do GT, ela inicia um processo. E uma sinalização forte desse conselho, tanto que no passado eu desconheço qualquer criação de um GT de um novo curso que não tenha sido seguida pela criação desse curso. Então há, empiricamente, um certo automatismo. Não? Acho que 100% dos casos em que o Consune criou esse GT, o resultado final foi a criação do curso.
Só tivemos um caso de criação de um único GT, que é o caso do BAT. Não tivemos mais nenhum outro, ou tivemos?
Não nos temos da 118 mesmo. Então, tivemos a criação de inúmeros cursos na universidade. Vamos ouvir os conselheiros inscritos sobre essa questão. O conselheiro Fábio Augusto.
Eu gostaria de falar sobre a proposta que foi encaminhada. Eu acredito que seria mais proveitoso que o GT fosse instituído pós esse simpósio, que seria mais proveitoso. Então, seria interessante hoje ser apresentado para o Conselho as ideias, mas que essa discussão seja feita de uma forma mais concreta após o simpósio, que só vai agregar informações para esse futuro GT.
Aproveito essa fala para informar que nós pretendemos convocar uma reunião extraordinária desse conselho para logo depois do simpósio, para discutir todas as propostas apresentadas no simpósio na mesma reunião do conselho. Nós não teremos que esperar até a próxima ordinária do Consune em setembro ou até dezembro. Haverá uma reunião extraordinária para esse conselho deliberar sobre a criação de todos os GTs, de todos os cursos apresentados no simpósio. Conselheiro Dapian?
Alô. Boa tarde a todos. Eu acho mais prudente realmente aguardar para criar o grupo de trabalho após a análise de todas as propostas em conjunto. Já ouvimos aqui, reitor, que, ou pelos corredores, que há no mínimo 10 propostas de cursos novos sendo propostos aqui para a UFABC. Então, tem dois bacharelados interdisciplinares, que eu saiba. Um já está em andamento, na verdade, que é o BAT. Tem o bacharelado em Ciências da Saúde. Tem uma série de outras propostas de cursos pós-BI, tanto pós-BCT como pós-BCH. Eu acho que, se nós olharmos para esse universo de 10 cursos, fica mais ou menos claro que a UFABC muito provavelmente não vai ter capacidade de implementar 10 cursos. Não vai ter infraestrutura, não vai ter professor, não vai ter dinheiro, certo? Que nem o reitor falou, não tem espaço para colocar também. Então, no final das contas, é necessário que seja feita uma análise comparativa entre as propostas. Passar o GT, criar o GT, dispara toda uma quantidade de processos que vão tomar muito tempo de todos os conselhos. Então é interessante que só se crie o GT para a proposta que realmente foi escolhida, que quer ser nutrida. Porque senão de 10 cursos, no final das contas vão ser aprovados 4, digamos assim. Os outros 6 vão ter que ter passado pelos conselhos de centro, vai tomar tempo dos professores para elaborar projeto pedagógico, vai ter que passar pelo CONCEP, vai ter que passar pela CG, tudo isso incha a nossa pauta, ocupa o nosso tempo, e o nosso tempo é muito precioso. Eu acho que a gente devia dedicar esse tempo a projetos que efetivamente vão ser implementados posteriormente.
Conselheiro Edson?
Realmente precioso. Eu acho que nós estamos aqui há meia hora, né, discutindo se nós vamos ou não vamos discutir isso daqui, quando nós poderíamos estar discutindo. Eu acho que é inapropriado votar, antes de ver a proposta, votar que nós não vamos votar a criação de um grupo. Eu acho que seria muito mais prudente a gente ouvir a apresentação dos colegas e depois, no andar da carruagem da discussão, dizer, olha, a proposta não está madura, ou mesmo estando madura, é legal, ok, mas vamos então fazer esse encaminhamento. Agora a gente fica aqui discutindo meia hora antes de começar a reunião para tentar impedir que uma proposta seja... que está dentro de uma resolução vigente seja apresentada. Por outro lado, acho sim, todas essas propostas que foram praticamente endossadas por quase todos os pró-reitores presentes aqui, poderiam ter sido encaminhadas aos proponentes, chamado para uma reunião, antes dessa reunião aqui, e dizer assim, olha, vocês não acham que seria indicado não fazer a reunião a continuação na terça-feira e então a esperar o simpósio? Por que não foi, não se chamou então esses proponentes, já que me parece que, uma vez que há uma consonância de todos os pró-reitores, todos que falaram pelo menos, de que esse deveria ser o caminho, por que não se fez isso então? Nós não estaríamos gastando nosso tempo aqui.
Responder a segunda pergunta primeiro, porque essa não é uma decisão que os pró-reitores tomam, que é uma decisão que esse conselho toma. A primeira, e com relação ao início da sua fala, professor Edson, ninguém está querendo impedir que esses processos sejam discutidos, tanto que a proposta em discussão é que sejam apresentados, só que esse conselho não toma uma decisão. Essa é a proposta. A proposta não é que não haja discussão, e que não haja apresentação. Haja apresentação dos dois cursos, mas esse conselho não vai deliberar, não vai votar antes de conhecer as outras propostas. Então, acho que sua fala foge um pouco do que está em pauta.
Sim, mas me parece mais adequado fazer a proposta de não votar depois de ouvir os colegas. Isso me parece muito mais respeitoso com os proponentes do que a maneira como foi
votada. Professor Dacio?
Eu concordo que não podemos subverter a ordem estabelecida, uma vez que as propostas apresentadas estão seguindo uma resolução vigente. Eu acho que não é essa a discussão. Por outro lado, tendo ciência do grande número de propostas que tem suscitado, e que eu acho que positivamente na comunidade, né, entendeu-se que é obrigação dessa reitoria dar ciência a esse conselho do que nós temos de informação, né? Nós temos feito algumas discussões, alguns planejamentos estratégicos, por exemplo, de consolidação do campus de São Bernardo com as pró-reitorias, com os três centros, o CCNH, o CMCC e o SEX participando dessa discussão, e nós chegamos a números bastante interessantes. Há sim que se ampliar a oferta de vagas nos dois campi, tanto São Bernardo quanto Santo André, a bem da sustentabilidade dos campos, para que nós tenhamos recursos financeiros advindos da formação de alunos e tudo mais. Nos resta dois caminhos. Ampliar vagas significa ampliar vagas nos cursos já existentes ou criar novos cursos estrategicamente. Temos limitações de recursos financeiros, recursos humanos e, principalmente, mais difícil de negociar a curto prazo, recursos de espaço físico, né? Essa é a discussão da consolidação dos campi, tanto São Bernardo quanto Santo André, que a gente ainda não finalizou. E São Bernardo está por finalizar. Reunimos um conjunto muito considerável de informações que não estavam claras junto a todas as pró-reitorias, aos centros, e vamos finalizar essa reunião, essa discussão em breve, no, na perspectiva do que é possível e necessário ainda ocupar. A discussão, eu concordo, não há proposta de retirada de pauta desses cursos em respeito à resolução vigente. Por outro lado, uma resolução que, diga-se lá, não é clara, e aí uma coisa é clara, não é fato de que a criação do GT leva automaticamente a autorização ou a criação do curso. Mas é óbvio que a criação do GT gera uma série de demandas, por exemplo, algumas demandas explicitadas legítima e corretamente nas propostas que estão sendo apresentadas, de arregimentar professores além do quadro para dar conta da produção dos projetos pedagógicos. Difícil a gente imaginar que nós vamos convidar professores além do quadro para trabalhar em cima dos projetos pedagógicos com uma perspectiva minimamente de indicação de que nós queremos efetivamente a criação do curso. Então, é realmente difícil essa discussão não parecer que é um boicote às propostas apresentadas, que, na minha opinião, tem legitimidade, tem relevância do que eu vi. Podemos discutir se precisar de mais alguma informação e tudo mais, mas pelos temas que tratam, engenharia de computação e estatística, não tenho dúvida que são temas extremamente relevantes e devem fazer parte do rol das considerações que esse conselho deve fazer para colocar dentre as estratégias de expansão do número de vagas. Pode ser que sejam esses. Podemos ter até temas pertinentes e prioritários, até indicados pelo PDI, só que fisicamente não se consolidam. E podem ser estas as propostas que fisicamente sejam viáveis de se consolidar. Então, eu não gostaria de estar marcando como uma questão de encaminhamento contrário a essas propostas. Mas julgo que seria irresponsável da nossa parte, tendo ciência do conjunto de propostas que estão sendo incubadas, germinadas na universidade, a gente adotar o critério da fila de chegada e não colocar isso dentro de uma discussão contextualizada da realidade da universidade, da quantidade de recursos que temos, da quantidade de iniciativas e massa crítica que já começa a consolidar e se explicitar na universidade, onde, sem dúvida nenhuma, essas duas propostas, que são legítimas e importantes, devem figurar junto. Então, eu acho que devemos sim ouvir as propostas, mas uma coisa é ouvir para deliberar sobre o GT ou não. Outra coisa é ouvir em respeito aos colegas que elaboraram, que eu acho que tem todo o direito de apresentar. Obrigado.
Como o professor Edson observou corretamente, já estamos conversando 40 minutos sobre se vamos discutir. E então eu vou encerrar as inscrições durante a fala do próximo inscrito, que está tomando a palavra pela segunda vez, que é o professor Vitor. Em seguida, dependendo da quantidade de inscritos, encaminhar para a votação. Professor Vitor.
Edson, eu só queria esclarecer alguns pontos que você levantou antes que... por que discutir... o Edson colocou isso na plenária, do porquê discutir antes da avaliação do mérito dos cursos, se entra ou não na pauta, porque o que está sendo discutido aqui não é o mérito dos cursos. O que está sendo discutido aqui é o processo de expansão da universidade. Não são esses cursos. O que está se discutindo aqui é como a gente vai trabalhar para consolidar a universidade, para desenvolver novos cursos. Claro.
Seguinte, eu acho que a gente tem que pautar primeiro a retirada dessa resolução do Consune.
Não, veja.
Ela está em vigor, têm o direito. Então, eu queria que você respondesse a essa pergunta. Existe uma resolução Consune em vigor. Ela precisa ser respeitada.
Pois é, Rony,
deixa eu fazer a pergunta.
Eu já entendi a pergunta, você não precisa terminar.
Tem que tirar a resolução. Então, primeiro aqui a gente tinha que estar conversando sobre retirar essa resolução.
Não. A proposta de simpósio que está sendo colocado aqui
ela não viola a resolução. Ela só faz uma proposta de encaminhamento, de discussão de processos de expansão. Agora, dizer que ela viola a resolução, ela anula a resolução, ela faz uma proposta de encaminhamento. Veja, sequer aqui se está fazendo uma proposta de nova resolução. Essa resolução é a resolução vigente. O que está se colocando aqui é o quanto é viável discutirmos novos cursos criando um GT que indique projetos pedagógicos, que mobilize discussões nos conselhos de centro, sendo que nós temos uma massa crítica que pensa diversos outros cursos na universidade que sequer nós conhecemos. Agora, se em nome do império da resolução e da lei a gente não pode agir de modo mais responsável para consolidar essa universidade, e a gente vai lidar com um legalismo rasteiro, que simplesmente por conta do cumprimento de uma resolução, eu não vou agir de modo planejado e estratégico, eu não sei qual é o papel desse conselho. Porque se esse conselho lida de modo automático com a aplicação de resoluções, porque apareceu na fila um novo curso, e por isso precisamos deliberar sobre isso, e não pensar de modo planejado a expansão de novos cursos, há uma proposta aqui. A proposta não é anular a vigência da resolução. Desculpe se a interpretação é essa, é uma interpretação equivocada. A discussão é, vamos criar uma nova etapa de discussão neste momento da universidade para que assim nós acionemos a resolução. Mas o que está se sugerindo é que se crie uma massa crítica em relação a todas as propostas existentes. Se o encaminhamento é votar o GT, a pergunta que se faz é, não estaremos desperdiçando energia em criando GTs ao mesmo tempo que estaremos criando o simpósio para discutir o que existe de propostas na universidade? E o Edson faz uma provocação, por que se traz essa discussão aqui? Veja, este é o espaço para se discutir isso. Ou seria melhor que a decisão fosse de gabinete? Era essa a proposta? Que a decisão fosse de gabinete e que não se discutisse isso nessa plenária? Porque não é essa a postura que a administração atual adota. Não é este o objetivo da apresentação do simpósio, muito menos anular a resolução, muito menos se sobrepor a esse conselho. Não é decisão de gabinete. Não se pretende ser a decisão de gabinete. É por isso que há uma valorização e legitimidade da discussão nesse espaço. Era só isso.
Que realmente é importante para não deixar nem a mínima dúvida sobre a lisura do processo, que o simpósio em nada interfere com a resolução do Consoni. Se alguma coisa ficou clara durante os debates do fim do ano passado, é que a comunidade quer ser mais ouvida, quer ser mais ouvida. O simpósio é uma tentativa de abrir mais um canal de comunicação, de envolver mais a comunidade, de ouvir mais a comunidade. Mas, como eu disse no meu esclarecimento inicial, não vai ser deliberativo. Quem delibera vai ser esse conselho. Também é importante resgatar a essência da proposta do professor Aníbal. A proposta não é não ouvir as apresentações. Vamos ouvir as apresentações. Ninguém está falando que não é para ouvir. A proposta é não votar hoje. Nós temos mais 4 inscritos. Está encerrado o período para inscrições. Professor Igor?
Eu sou muito favorável à questão do planejamento e da responsabilidade. Eu acho, inclusive, louvável essa questão do simpósio para poder antever as situações e fazer as coisas com um planejamento maior. É um sinal de amadurecimento. Agora, esses documentos, essa matéria que está aqui e todas as eventuais decisões que tenham que ser feitas, elas, principalmente aquele curso que, se eu não me engano, é o Zampiroli que deveria relatar, ele já tinha entrado na matéria, na pauta do Consoni, foi devolvido, talvez por uma certa inabilidade do grupo original que estava lidando com ela, mas é uma coisa que já estava na nossa pauta já há algum tempo, anterior mesmo, se não me falha a memória, a ideia do simpósio, que é muito bem-vinda, inclusive. Deveria ter sido feito antes. Mas particularmente nessa matéria desse curso, que envolve a criação do curso de engenharia, se não me engano, engenharia de computação, isso já estava antes aqui. Então, nesse momento, eu acho que adotar essa linha de querer trazer para depois do simpósio acaba sendo adotar dois pesos e duas medidas para uma coisa que está vindo numa época que antecede a ideia do simpósio, que reforça, é muito bem-vinda e até que enfim foi feito esse tipo de coisa para o nosso planejamento. Mas eu acho que essa proposta é anterior. Então, nesse sentido, eu acho que o console não deveria deixar de fazer aquilo que ele deveria fazer. Sei que é ruim, talvez possa ser ruim, mas isso já estava no nosso horizonte. Entendeu? Então acho que não, o nosso horizonte, essa ideia do simpósio não se aplicaria a essa matéria que está aqui hoje no consumo. Tá?
Acho que anterioridade é um péssimo critério para a tomada de decisões estratégicas. Professor Edson.
Professor Vitor Marquette, né? Eu não propus uma decisão de gabinete, né? O que eu disse foi que a gente poderia ter tido uma conversa, os diretores estão abertos a conversar, para chamar os proponentes e dizer, olha, existe, vai haver o simpósio, não seria mais adequado? O que eu sugeri foi isso. Se é para fazer, e há uma linha meio que uníssona aqui dessa forma, a gente poderia ter tido uma conversa muito tranquila anteriormente e possivelmente até teríamos acordado em fazer essa espera. Foi nesse sentido, não que a gente fosse tomar uma decisão de gabinete. E o segundo ponto, o Igor lembrou muito bem, né? Na verdade, algumas falas aqui deixam a entender que parece que os dois cursos propostos por professores do CNCC saíram correndo na frente com um oportunismo para poder serem aprovados na frente. Nós nem sabíamos que existiam outros cursos. Os proponentes trouxeram o curso porque isso, na verdade, estava no planejamento estratégico do CNCC. Só isso. Né? Ponto.
Seria uma parte. Não tem novas inscrições. Então, é o Edson que considera ou não.
Então, obrigado, Sr. Edson. Inclusive, justamente, corroborando com essa coisa que ele falou, nós temos promovido reuniões com o grupo que está propondo esse curso, nós não temos nada contra discussões, na verdade, a gente quis aproveitar a existência desse seminário para poder discutir melhor com a comunidade. A gente sente muito de ter causado essa comoção, mas, por outro lado, se houve a discussão e há realmente cabeças diferentes, pensamentos diferentes, é para isso que serve esse fórum mesmo. Eu acho que a gente deve conversar a respeito. A minha intenção era completamente outra. Okay? Isso aí.
Professor Oni?
Felizmente o Igor falou muita coisa do que eu queria falar, então eu posso me restringir apenas uma questão. As únicas pessoas que estão falando aqui que existe uma relação entre a data que foram feitas as propostas e o prazo que qual vai ser o critério, que esse vai ser o critério de escolha entre um curso e outro, e não um planejamento estratégico, é a própria reitoria. O Consune nunca falou isso, isso só está na palavra da mesa e de alguns pró-reitores. Ninguém nunca disse que os cursos, uma vez aprovados os GTs, isso não está escrito na resolução, que uma vez aprovado o GT, aquilo tem prioridade sobre todas as outras. Isso só está na fala do presidente e dos pró-reitores. E eu acho isso muito triste, ao associar essa priorização para quem chegou primeiro, ou quem fez a proposta primeiro. A proposta precisa estar atrelada a um planejamento estratégico, e aí eu concordo. Quem está usando essa palavra são vocês. Eu acho que vocês deveriam refazer isso daí, porque está registrado na ata. E eu gostaria que essa minha frase, na íntegra, constasse da ata, apesar da ata ser resumida. Porque essa associação foi feita pelo presidente há poucos instantes ao responder ao professor Igor. Então, gostaria que a presidência refizesse isso daí, e se foi um equívoco de entendimento meu, que ela recolocasse esse ponto.
Esclareceu um professor Rony, essa afirmação foi feita em tom de desaprovação, não de aprovação. Sim, está. Claro que não existe. anterioridade, não falei respondendo ao professor Igor que anterioridade é um péssimo critério, eu falei isso literalmente. Antes da sua fala, inclusive, professor Rony. Tá certo?
Eu acho que a questão é justamente da gente encaminhar para ouvir as apresentações e com esse, me parece, com esse conselho ciente de que existem outras mais de 10 propostas sendo gestadas e a ser apresentadas. A proposta do simpósio é justamente na perspectiva de trazer todas elas em conjunto numa discussão estratégica para a resolução. Por isso, discutir isso antes da apresentação das duas propostas. Porque, depois da apresentação das duas propostas, aí sim poderia parecer que essa discussão era para inviabilizar o encaminhamento das propostas, dependendo do caminho que fosse colocado. Era só isso.
Não temos mais inscritos, então eu vou colocar em votação a proposta e, para maior clareza, eu vou repetir ela. Vamos discutir hoje, sim, vamos ouvir as apresentações, os dois cursos, vamos discutir sobre as duas apresentações, mas não vamos votar. Então, eu peço que os favoráveis a essa proposta se manifestem. Discutir, mas não votar hoje. Ouvir, discutir e não votar.
Posso estar meio perdido, mas vem cá. Essa matéria, ela não está no expediente?
Mas, segundo a resolução do CONSUNI, essa é a única situação em que pode haver votação no expediente.
Tá bom. Obrigado.
Tá. Então, dúvida esclarecida, voltaremos à votação. Os favoráveis a ouvir, discutir e não votar se manifestam nominalmente. Contrários se manifestem. Abstenções. Duas abstenções. Portanto, podemos passar para a apresentação sobre a proposta de criação de um bacharelado em engenharia de computação. O relator é o professor Francisco.
Antes de começar a apresentação, eu acho que não faz mais sentido, eu vou justificar por que não faz mais sentido a justificação, a apresentação. Se o objetivo do simpósio é apresentar cursos, e esse curso em particular envolve dois centros, porque é um curso de engenharia da computação, então envolve o centro de engenharia e o centro de computação, e eu, como no centro de computação, não tenho autonomia para juntar professores de outro centro para apresentar essa proposta no simpósio. Eu, na minha visão, se é um consenso que esse curso exista, participando desses dois centros, então esses dois centros têm que apresentar esse curso no simpósio. E eu acho que nada mais vindo esse aval do CONSUNI para que esse curso exista envolvendo os dois centros. Então, se o objetivo é abrir a discussão e não criar esse GT, eu acho que não faz sentido eu apresentar esse curso no simpósio, porque eu vou estar assumindo uma posição só do CMCC. Essa é a minha visão. Então, a minha proposta é eu retirar esse projeto da pauta.
A área demandante propõe retirar esse assunto de pauta. Eu queria esclarecer o seguinte, no simpósio a proposta pode ser apresentada por quem quiser, pode ser um professor, dois, um de cada centro, os diretores do centro. Então essa limitação que está apontando agora, que temos um relator, no simpósio não vai existir. Qualquer quantidade de professores pode se juntar para fazer uma apresentação.
Mas eu gostaria de ver a opinião do Consune enquanto a criar um curso envolvendo dois centros, só isso, antes de ir para o simpósio. E eu queria receber um aval positivo ou negativo, porque se for negativo, não faz sentido nenhum continuar essa discussão que a gente está discutindo há uns 3 anos já no CMCC. Então é uma grande perca de tempo nosso ficar discutindo uma coisa que a gente sabe que não tem futuro. Então acaba a discussão.
Entendi. É difícil o Consune se posicionar sobre essa questão agora, porque ela não está colocada em forma de algo que possa ser votado nesse contexto. Mas o que eu posso dizer, primeiro falando da reitoria, a reitoria não tem nenhum problema, muito pelo contrário, com a criação de cursos que pertencem a mais que um centro. Muito pelo contrário, isso é parte da interdisciplinar vivida. Então, esse aspecto, a reitoria não apoia nada de obstáculo, muito pelo contrário. E, além disso, eu acredito que já existem precedentes, e o melhor precedente é o próprio BCT, que é um curso que é operado em conjunto pelos professores dos 3 centros. Então, se essa for sua preocupação, pelo menos falando da reitoria, ela pode ser afastada. Eu entendo que o relato do conselheiro, então, o relato já está em discussão e o professor Aníbal está inscrito.
Gostaria só de fazer não exatamente um apelo, mas lhe dizer que certamente a apresentação que você fizer, que vocês fizerem no workshop aí, no simpósio, que seja simpósio, seminário, workshop, é tão complicado essas coisas, pode contar inclusive com as discussões que nós já estamos tendo, que têm sido, acho que, muito produtivas. Eu acho que, apesar de vocês apresentarem, pode convidar alguém do sexo ou de outro grupo aí, porque você queira, não impede a coisa de sair lá.
Então não faz sentido a gente discutir uma coisa que não vai ser votada aqui. Por que discutir? Depois.
Professor, a ideia do expediente é exatamente essa. Essa é a função regimental do expediente, discutir algo que não vai ser votado. Então, inclusive, acho que isso é uma boa oportunidade para outros conselheiros se manifestem com relação à pergunta se a universidade vê com bons olhos ou não a criação de cursos que pertencem a mais que um centro. Já falei, a reitoria vê com bons olhos, mas caso algum outro conselheiro queira se manifestar, nós estamos no expediente, então essa discussão ela não vai ser votada, mas ela pode ser discutida como o grau de detalhamento que esse conselho quiser.
Boa tarde. Eu, particularmente, preferiria analisar uma rede de propostas do que propostas isoladamente. Nesse sentido, eu acataria a proposição do professor Francisco e eu sugeriria, já que nós não estamos com as mãos atadas, digamos assim, para votar a formação de UGT, que a área demandante do curso de estatística também fizesse... seguisse o exemplo do professor Francisco e retirasse a matéria da pauta. Eu acredito que nós voltaríamos com um material muito mais robusto para debatermos a estratégia preconizada pelo professor Marquette do grupo de propostas.
Professor Edson?
Primeiro concordo com a fala do professor Zampirola. Uma vez que foi feita uma votação e esse conselho decidiu que a resolução 118 não seria cumprida a risco, ou seja, a gente não votaria a criação do GT aqui, faríamos uma apresentação, mas não iríamos até o final, quer dizer, previamente, antes de ouvirmos a proposta, foi uma decisão anterior, né, ouvir uma proposta. Então, me parece que aí a fala inicial do professor Vitor faz bastante sentido, né, que então vamos ouvir tudo no simpósio e depois se discute tudo junto aqui. E então, nesse sentido, eu estou também, estava em contato aqui com os outros demandantes, estou retirando de pauta o item do curso de estatística.
Conselheiro conselheiro Henrique.
Eu particularmente tendo a concordar com...
Alô? Eu tendo a concordar com o professor Etorovic, eu acho que assim, uma vez que foi... A propósito do professor Klaus, que falou logo no começo, eu acho interessante. Uma vez que foi votado que só iria ser discutido hoje, para ser votado numa próxima reunião, provavelmente nessa próxima reunião vai ser discutido tudo aquilo que, no caso, seria discutido hoje. Seria refeita a apresentação, diversas coisas. Acho que seria mais, melhor e mais eficiente, em questão de tempo, se fosse deixado, então, no caso, para o simpósio, e feito uma reunião extraordinária, voltando com... numa pauta só esses dois cursos e ser discutido diretamente depois do simpósio toda a questão.
Só uma pequena correção, conselheiro Henrique. Seria uma extraordinária, não para esses dois, mas para todas as propostas discutidas no simpósio.
Eu particularmente acho que seria interessante que essa extraordinária, assim, como a gente já tem uma reunião ordinária para setembro, não sendo tão longe, acho que seria interessante essas duas, pelo fato de ter já um trabalho prévio preparado para elas, acho que seria vantajoso que as próximas propostas entrassem na reunião ordinária de setembro e a extraordinária fosse exclusivamente desses dois cursos, uma vez que já tem um certo trabalho adiantado em relação a eles.
Desculpe, conselheiros, com todo respeito à posição do conselheiro Zampiroli, eu acho que esta é uma oportunidade para os dois cursos apresentarem e aproveitarmos esse tempo do Consune para ouvir essas duas propostas. A próxima reunião, não precisamos ouvir novamente essas duas propostas. Ouvimos outras propostas, se elas surgirem no simpósio. Nós estamos dizendo, existem pelo menos 10 propostas que estão sendo germinadas. Pode ser que nenhuma seja apresentada no simpósio. E nós estamos, sim, perdendo o tempo dessa reunião, que poderíamos estar discutindo, ouvindo essas duas propostas, e não necessariamente ouvindo na próxima reunião novamente essas duas propostas. Não me parece racional esse encaminhamento. Me parece outra coisa. Obrigado.
Professor André?
Eu queria só fazer um comentário sobre a fala do professor, diretor do CPCC. Eu acredito que nós não tenhamos passado por cima da resolução 118, porque nós poderíamos ter encaminhado isso, a proposta para votação pela formação do GT, e ela poderia ter sido recusada. Ou seja, acho que nós abreviamos um caminho. Eu refuto a colocação do professor Dasso. Eu acredito que... ao retornar esse pacote, nós não vamos analisar as propostas isoladamente, mas vamos definir uma estratégia global com base no leque das propostas que nos chegam à mão. Então, eu acredito que a retirada dessas duas propostas nesse momento seja uma questão estratégica extremamente interessante.
Eu concordo que nós vamos analisar, o Conselho vai analisar, o Conselho tem memória, o Conselho tem ata, e tudo que for apresentado aqui será ponderado nas análises conjuntas. É só isso que eu coloquei. Nós não vamos esquecer a apresentação face às outras propostas. Obviamente o Conselho delibera sobre ouvir ou não a proposta.
Vou retrucar, professor Dácio. Nós estaríamos fazendo uma análise numa escala mais ampla, o que me parece ser mais interessante para depois partirmos para uma escala específica das várias propostas de curso. Eu acredito que elas, inseridas num contexto mais amplo, fiquem melhores.
Acho que nós só vamos conhecer a escala necessária dessa análise depois do simpósio, depois de saber quantas propostas serão apresentadas. Pode realmente, como o professor Darcy falou, não pode haver nenhuma apresentação além dessas duas. Pode haver 10 além dessas duas. Não conhecemos a escala. E eu também acredito que esse expediente é um lugar realmente para discutir esses assuntos. E respeito à decisão das áreas demandantes de retirar esses assuntos da pauta, eu gostaria de assumir um compromisso aqui. Isso também pode constar em ata. Da mesma forma como anterioridade não pode beneficiar nenhuma proposta, ela também não pode prejudicar. Então, essas duas propostas aqui vão ser tratadas no simpósio e na possível reunião extraordinária desse CONSUNI, exatamente com os mesmos direitos, com os mesmos encaminhamentos, com os mesmos procedimentos que as outras. Não haverá uma vantagem, mas bem, não haverá nenhuma desvantagem. Apenas haverá uma oportunidade de discutir um panorama complexo na sua totalidade. Conselheiro Wesley.
Boa tarde. Queria deixar uma recomendação para os alunos, que vocês pudessem entender que tipo de propostas estão sendo criadas, se essas propostas atendem às demandas de vocês, e que participem desse simpósio, para que o CONSUNI, né, de alguma forma, né, com o resultado final desse trabalho, possa trazer, né, respostas, tá, aderentes aos desejos e anseios de vocês. Porque a gente sabe aqui que existem vários grupos de alunos que desejam certos cursos que não conseguem nem encabeçar um professor para, né, construir uma proposta inicial de projeto pedagógico. Então, já que vai ter esse simpósio, né, e é um simpósio que vai ser gravado, que vai culminar com um documento que vai alimentar o CONSUNI, nada mais justo de vocês agora buscarem os professores que possam contemplar os cursos que vocês querem, né, que sejam implantados aqui na UFBC.
Boa tarde a todos. Concordo plenamente com a sua fala, Wes. É uma coisa que realmente já vem sendo levantada faz um tempo. Quando entrou em pauta, há alguns meses atrás, a questão da engenharia de computação e a estatística, eu cheguei a levar isso para vários alunos nos grupos de discussão, e teve um movimento bem grande pedindo por alguns novos cursos. E já que a ideia é justamente abrir para a comunidade, a gente vai tentar estar levando isso ao máximo de alunos. Eu peço também que a Secretaria Acadêmica, se puder encaminhar um e-mail explicando como que vai funcionar tudo isso para toda a comunidade acadêmica, todos os alunos, seria muito grato. A gente também vai estar tentando fazer uma votação disso nas redes sociais para tentar levantar os dois ou três cursos mais concretos, com maior demanda, e tentar achar professores dispostos a tentar levá-los para frente. Então, eu só queria agradeço a fala do Wesley, e pedir para a Secretaria Acadêmica encaminhar um e-mail desse tipo, tá bom?
Obrigado. Ótima colocação, conselheiro Gabriel. E o e-mail que anunciou o simpósio foi enviado não apenas aos professores, ele foi enviado a todos os alunos e também a todos os TAs, porque nós acreditamos que um TA também, ou individualmente ou coletivamente, podem fazer a proposta de novos cursos. Então nós queremos ouvir toda a comunidade acadêmica, e não apenas o professorado.
Então, posso só fazer um esclarecimento?
Uma parte.
É uma parte.
O Gabriel.
Nós pedimos a comunicação, inclusive, para fazer nós criamos um blog, né, para hospedar, para ser um repositório dessas propostas, e já pedimos a comunicação para subir todas essas informações na página do Facebook, para a gente, como o professor Cláudio já disse, isso foi por e-mail, mas a gente está ampliando aí a divulgação, e fico muito feliz que o espírito do simpósio tenha sido finalmente captado.
Conselheiro Valber?
Boa tarde. Eu gostei da colocação do Wesley, eu acho muito importante, sim, a participação dos alunos nisso, e eu quero aqui expor o apoio do diretor acadêmico nessa iniciativa, de mobilizar os estudantes. Vou levar isso para as demais entidades representativas dos discentes aqui na universidade, para a gente conseguir ter uma bastante participação de alunos nisso, né? E é isso, eu reitero esse apoio do diretor acadêmico e assim, na divulgação, e para que tenha uma proporção grande, assim, uma participação ampla dos alunos no debate.
Com a participação dos alunos, eu espero também, como a dos TAs, esse simpósio tem todo para ser um momento muito bom na história da UFBC, em que toda a comunidade se junta e discute, não, coletivamente, sobre questões de interesse comum. Conselheiro Fábio?
Eu gostaria de aproveitar para parabenizar a iniciativa desse simpósio. São coisas inéditas, né, que a gente não costuma ter conhecimento de que acontece, que tenham portas abertas para captar ideias, inclusive dos discentes, que são muitas vezes criativos e não é captada essa criatividade deles. Então, abrir as portas para que todos possam discutir. Eu queria parabenizar essa ideia. Eu acho que a UFBC só tem a crescer com isso.
Obrigado. Não temos mais inscritos. Eu entendo que os dois assuntos foram retirados da pauta. Portanto, eu declaro encerrada essa sessão do Consone. Obrigado a todos.